junto comigo no namoro, amém? Irmãos, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos do 1 ao 16. Meus irmãos, como o pastor falou, né, eu estou fazendo seminário, eu estou no meu último ano de seminário, graças a Deus. Tem gente que encontra com a gente e fala, nossa, passou rápido, né? É, irmão, passou rápido, né? Passou rápido. Às vezes, quando a gente está fora do processo, parece que é rápido. Mas quando você está fazendo uma faculdade, ou está no seu trabalho, ou em qualquer área, você sabe que, durante ali, você dentro do processo, sabe que não é nada rápido. E cada dia, cada segundo, cada minuto, cada noite mal dormida fazendo trabalho, você sabe como é que é. Mas louvado seja Deus por isso, porque estamos chegando aí no nosso último ano. Irmãos, lá, como eu falei do seminário, tem um pastor que uma vez lá na capela, ele citou um livro que ele estava lendo, que falava sobre o papel dos pregadores e dos cristãos no mundo. Nosso papel é sermos como carteiros. O carteiro, ele entrega a mensagem, a carta na nossa casa, a correspondência, mas ele não pode chegar, pegar a correspondência e falar, olha, isso aqui não está legal não, hein? Olha, deixa eu dar uma opinião sobre isso. Não, ele só entrega. Então, meus irmãos, como o pastor falou, hoje o meu papel aqui é somente trazer a mensagem de Deus, trazer somente a mensagem de Cristo para a sua vida e também para a minha vida. Vamos ler então um texto de 2 Pedro, de 1 a 16, que diz assim a boa palavra de Deus. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem e os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Versículo 15 e 16. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoe a tua palavra nos nossos corações. Que nós venhamos sair daqui de uma forma diferente como entramos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema da palavra que Deus colocou no meu coração é a expectativa de Deus para mim. E também é a expectativa de Deus para a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem grandes expectativas para a sua vida e também tem para a minha vida. Expectativa é aguardar com grande curiosidade, é um desejo de ver, é aguardar com expectativa, é você esperar para ver aquilo acontecer, é esperar para ver aquilo se concretizar. Por exemplo, para os flamenguistas, no nosso caso, a gente queria lá na final, aguardando com grandes expectativas que o Flamengo fosse campeão, mas não deu certo. Às vezes a grande expectativa do botafoguense é o time voltar para a Série A. Do vascaíno é um sonho do ano de 2022 retornar para a Série A. E do tricolor é ganhar um campeonato estadual, é ganhar Libertadores, é conquistar alguma coisa aí com o time master que eles estão montando. Então nós temos grandes expectativas. Na nossa vida nós geramos expectativas quando começa um novo ano. A gente se planeja, a gente sonha, a gente consagra, a gente coloca uma lista, como o pastor William pregou semana passada, 10:30 da manhã, ele compartilhou aquilo que ele colocou para as expectativas do ano dele. E Deus também tem expectativas. Como diz lá em João 4:24, Deus aguarda, Deus Pai aguarda que os seus filhos sejam gerados, ou eles manifestem e comecem a adorar como adoradores em espírito e em verdade. Então, qual é a expectativa de Deus para mim e para você? Que nós o adoramos em espírito e em verdade. E aqui na carta de Pedro, a primeira carta que ele escreve, Pedro, ele traz aqui algumas metáforas, algumas figuras que a gente vai ver durante a mensagem, que são também para nós. Que se a gente juntar todas essas figuras do apóstolo Pedro, a gente vai ver que aqui a gente vê uma série de figuras, né, de metáforas que relatam o que é o cristianismo, que relatam qual é a expectativa de Deus para os discípulos dele. Porque se nós que entregamos a nossa vida para Jesus e o seguimos e o adoramos, nós somos discípulos amados de Jesus. Então a primeira figura, a primeira metáfora que Pedro usa é sobre bebês. Olha do versículo 2, quando ele fala assim, como crianças recém-nascidas. Irmãos, todos nós que estamos aqui, todos nós nascemos, todos nós viemos das nossas mães. E quando nós nascemos, nós começamos a viver a nossa vida, até que quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós temos uma conversão, que é um ato de transformação que só pode ser gerado pelo Espírito Santo. Eu não posso converter alguém da minha família, que eu quero muito que se converta. Eu não posso converter o mundo inteiro somente eu falando dentro das minhas ideias, porque a ação de converter alguém, de transformar a vida de alguém, de dentro para fora, é do Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas instrumentos de anunciar a mensagem. Então, quando eu me converto, Jesus, quando ele está conversando com Nicodemos em João 3, você pode ver depois lá na sua casa, ele fala que Nicodemos precisava nascer de novo. Só que Nicodemos não entende, como assim eu tenho que nascer de novo? Como é que eu vou voltar pro ventre da minha mãe se eu já sou um adulto? Só que você não, aí Jesus fala, Nicodemos, você não está entendendo, você tem que nascer de novo do Espírito. Irmãos, quando nós nos convertemos, quando nós passamos pelo ato da conversão, de retornar, de passar por esse ato da transformação, nós nos tornamos bebês espirituais. Nós nos tornamos recém-nascidos que desejam de coração o leite espiritual puro. Mas para nós nos tornarmos recém-nascidos espirituais, no versículo 1, o apóstolo Pedro fala, portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja e toda espécie de maledicência como crianças recém-nascidas. Irmãos, nós precisamos nos livrar daquilo que não nos faz progredir. Às vezes nós nos convertemos, às vezes nós estamos participando de um PGM, participando de um ministério, mas nós não nos livramos das coisas antigas. E isso nos atrapalha de vivermos um novo de Deus. Isso nos atrapalha de sermos adoradores em espírito e em verdade. Então, o conselho de Pedro para mim e para você, e a grande expectativa de Deus, é que você se livre de tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que não faz você progredir na fé, de tudo aquilo que é chupeta espiritual. Porque, irmãos, todo mundo sabe, quando você tem uma criança e ela está dando muito trabalho, e ela não quer comer, ela não quer dormir, ela não quer nada e ela está chorando, o que é a primeira coisa que a mãe faz? Coloca a chupeta. E aí a criança fica quieta. Tem até um filme que eu não lembro agora se é um infantil ou se era um filme assim que tinha um bebê, que a criança estava chorando, 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 a mãe coloca a chupeta, a criança para e a casa fica uma paz. Irmãos, assim espiritualmente falando, também assim conosco. Quando nós colocar chupetas na nossa vida que não nos alimentam, que é, como dizem os especialistas, porque eu não sou especialista em nada nessa área de criança, fala que a chupeta atrapalha, que é, dificulta o dente e tudo mais. A chupeta, ela atrapalha. A mesma forma, as chupetas espirituais que nós colocamos na nossa vida também atrapalham a nossa vida. E quais poderiam ser essas chupetas? Poderia ser um ativismo, é fazer por fazer e não fazer sendo em Cristo Jesus, sem saber qual é a minha identidade em Cristo Jesus. É uma falsa doutrina, é ser guiado pelos ventos da doutrina de hoje em dia, é ser formado em teologia de TikTok ou do Twitter, mas não se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Isso são chupetas espirituais que o mundo quer colocar em nós para nos calar. Mas, irmão, você não pode deixar essa chupeta ficar contigo. Abra mão disso. Tem irmãos que estão há 20, 10, 5, 5 meses, 30 anos na igreja, mas continuam sendo bebês espirituais. Por quê? Porque não se alimentam daquilo que nós precisamos realmente se alimentar, que é da palavra de Deus. Irmãos, Deus não se importa com quanto tempo de igreja nós temos. Deus se importa com aquilo que nós estamos vivendo e sendo nele. Então não importa, como eu disse, se eu tenho 30 anos, mas se eu ainda estou apegado às coisas passadas, se eu ainda não me livrei do engano, da maldade, da hipocrisia, da inveja e toda espécie de maledicência, eu ainda não estou vivendo coisas novas. Eu não estou vivendo as expectativas de Deus para a minha vida. E aí o apóstolo Pedro, ele dá uma solução para isso. Nós precisamos nos alimentar do leite espiritual puro. Como um recém-nascido se alimenta do leite materno, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Então eu preciso me fortalecer e crescer através da palavra de Deus. Então é através da palavra de Deus que eu cresço e amadureço. E no versículo 3, apóstolo Pedro fala: agora que provaram que o Senhor é bom. Lá no grego dá uma ideia de que agora que você provou, agora que você sentiu um gostinho, continue indo até o final. Um recém-nascido, ele não é amamentado apenas um dia. Se uma mãe amamentar um filho por um dia, o que vai acontecer com esse filho para o resto dos dias? Vai morrer. A mãe amamenta diariamente, durante um ano, dois anos, três anos, quatro anos, depende da formação da criança, né? Então, irmãos, nós precisamos nos alimentar do nosso leite espiritual puro até o final das nossas vidas. Nós precisamos amar e viver a palavra de Deus até o final das nossas vidas. Então, a primeira expectativa de Deus para nós é que nós venhamos crescer, é que nós venhamos amadurecer na palavra de Deus. O segundo ponto é pedras. Do versículo 4 ao versículo 8, o apóstolo Pedro sai da maternidade e ele entra agora na questão da obra. Ele para de falar sobre o recém-nascido e ele fala sobre construção. E ele fala aqui, no versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Irmãos, nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja. Eu e você, nós somos a igreja de Deus. E nós reunidos, nós somos uma igreja fortalecida no Senhor. E Mateus fala, Mateus 16, se eu não me engano, versículo 19, que as portas do Hades não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Então as portas do inferno não prevalecerão em nós aqui reunidos. Não prevalecerá sobre nós quando nós estivermos reunidos, cultuando ao Senhor e se alimentando da palavra dele. Então, irmãos, o inferno não pode prevalecer sobre a tua vida, porque você é a igreja de Cristo, porque você é a casa de Deus, o Espírito Santo habita em você. Irmãos, mas ninguém é casa, ninguém se constrói uma casa, um edifício com uma pedra só. Como eu falei, nós somos a igreja. Quando eu aqui sou a igreja, porque o Espírito Santo habita em mim. Mas quando nós nos reunimos, nós nos tornamos uma igreja assim, forte, fortalecidas. Como diz lá em Hebreus 10, 25, para nós não deixemos de reunir como igreja. Então, irmãos, isso que a gente está fazendo aqui, isso é uma ordenança, isso aqui é algo bacana. Isso é algo que abençoa a nossa vida. Isso é algo que melhora a nossa vida. Irmãos, quem aqui já viveu uma grande bênção por causa da igreja? Levanta a mão. Por causa de ser igreja, por estar na igreja, por ter amigos, familiares, por ter casado na igreja ou qualquer outra coisa. Quantas coisas boas nós vivemos por ser igreja. Mas, irmãos, como eu falei, não se constrói um edifício, uma casa com apenas uma pedra. Porque se eu colocar apenas uma pedrinha, que nem ali na foto, não adianta de nada. Não vai ser um edifício. Agora, quando eu reúno várias pedras, eu também não tenho uma igreja. Porque se eu reunir várias pedras e fazer um edifício, se alguém assoprar, o que vai acontecer com esse montuado de pedras? Vai cair. Agora, quando eu tenho a argamassa espiritual, que é a comunhão dos irmãos, aí, irmãos, pode vir um inferno que não vai prevalecer sobre a igreja. Porque quando eu tenho a comunhão do Espírito Santo de Deus dentro de nós, no sentido de nós estarmos unidos com a comunhão do Espírito Santo, nada nos abala. Quando a gente vê o início do movimento da igreja em Atos 2, como era maravilhoso, os irmãos se reuniam de casa em casa, eles oravam, eles jejuavam e davam o que cada um precisava ali para que não faltasse nada para ninguém. A gente vê ali a igreja se construindo, depois a gente vê as cartas para as igrejas em Corinto, em Tessalônica e por aí vai. Olha como a igreja avançou, tudo por dois motivos. Pela comunhão no Espírito Santo, a igreja unida, como nós estamos aqui unidos agora, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. E outro motivo, Jesus era a pedra fundamental. Ele era a pedra angular que fazia com que todas as outras pedrinhas se encaixavam nele. Então, irmão, se nós não tivermos a comunhão, não adianta de nada. A comunhão do Espírito Santo não adianta de nada. Se nós não tivermos a pedra viva, fazer com que nós venhamos nos conectar nele e nos apoiarmos, e estarmos conectados com ele, não adianta de nada. Então, nós precisamos ter a argamassa espiritual que é a comunhão. E como é que eu me torno igreja? Externamente, quando eu passo pelo batismo. E o segundo, internamente, é quando eu me torno, eu me converto, eu me transformo pela ação do Espírito Santo interna dentro de mim. Então, irmãos, sejamos pedras com argamassa. E como é que nós podemos fazer durante esse ano de 2022 para nós termos comunhão como igreja? Participar da vida da nossa igreja. Irmãos, tem tanta coisa. Às vezes a gente, talvez por você ter visto online ou presencialmente, você viu que tinha um coro gigante, você viu os tios e as tias do GA, você viu os líderes de adolescentes, os líderes de jovens, você vê a recepção. Irmãos, falta muita gente ainda para essa seara que é muito grande. Então, irmão, se você quer participar, se você quer fazer parte dessa argamassa espiritual de estar conectado com os outros irmãos, com as outras pedrinhas, venha participar da igreja, venha viver em comunhão com a sua igreja, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito do que eu vivi na minha vida e grandes coisas que eu aprendi não foi no mundo lá fora, não. Foi aqui dentro da igreja. Muita coisa mesmo. Eu vou dar só um exemplo, que eu lembrei agora de cabeça para não ficar falando também o tempo todo aqui sobre essas questões. Eu era uma pessoa muito tímida e eu não conseguia falar direito. Você pode perguntar aos meus familiares que vão te falar que eu não conseguia falar direito. Eu falava muito enrolado. A minha prima está ali, ela já está falando com a pessoa do lado dela, confirmando ali. É verdade, ele não falava muito enrolado. E eu falava muito enrolado. Quando eu comecei a participar do Ministério dos Adolescentes, comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer amizades dentro da igreja, amizades que me edificavam, eu comecei a falar melhor. É claro que de vez em quando, às vezes, eu posso dar uma travada, posso falar muito rápido, mas eu melhorei por causa do convívio na igreja, por causa do convívio com a igreja de Cristo, por causa da argamassa espiritual que era a comunhão dos irmãos através do Espírito Santo. Então, irmãos, não fica de fora da igreja, não. Deus quer te tirar do banco e te colocar no campo. E o campo não significa que você tem que só estar em algo que precisa aparecer no sentido, não é no sentido ruim da palavra não, mas às vezes é algo nos bastidores. Quer ver exemplo? Algo que ninguém vê, mas serve muito. O pessoal lá da Batcaverna, lá o pessoal da tecnologia, ninguém está vendo. Mas eles estão lá dentro, às vezes, assim, ó, corta para um, corta para câmera dois, e que não sei o quê, e que não sei o que lá. E eles estão ali trabalhando fervorosamente todo domingo nos quatro cultos ou nos três cultos para que a gente possa ter isso tudo aqui funcionando. Irmãos, Deus também quer que você faça parte desse edifício que é a Igreja de Irajá, em que você venha ser mais uma pedrinha se conectando com essa argamassa que já tem muitas outras pedras. Terceiro lugar, Deus nos chama e Ele tem uma grande expectativa que nós venhamos ser sacerdotes. No versículo 5 que a gente leu, fala assim, ó, para serem sacerdócio santo. E no versículo 9 fala sacerdócio real. O que é ser sacerdote? O que é, será que nós também somos chamados para sermos sacerdotes? É claro que sim. No Antigo Testamento, o sacerdote ele tinha dois privilégios. Um, que ele desfrutava do acesso ao Senhor, que era limitado apenas aos sacerdotes. E o segundo, ele tinha o privilégio de oferecer sacrifícios a Deus. O povo trazia a oferta, mas quem sacrificava era o sacerdote. Eu acabei de ler agora o livro de Levíticos, e o tempo todo ele vai falando sobre os sacrifícios que a gente tinha que fazer, as ofertas pelo pecado, os tipos de pecado e como ele deveria oferecer. E a gente sempre vê o sacerdote ali aparecendo. Então isso era um privilégio no Antigo Testamento. Mas quando Jesus vem com um novo e vivo caminho, como diz no livro de Hebreus, agora nós fazemos parte disso. Nós temos livre acesso ao Pai porque o véu foi rasgado. Então eu posso ter um momento de comunhão, eu posso adorar a Deus no meu quarto, no meu secreto, eu posso adorar a Deus como, reunido como igreja, eu posso adorar a Deus quando eu estiver andando na rua, ouvindo algum louvor e ali cantando, adorando, ou em silêncio, sem nenhuma música, também adorando e orando ao meu Deus. Eu tenho livre acesso ao Pai, eu não dependo mais de um sacerdote, eu não dependo mais de alguém ali para mediar. O mediador agora é o Cristo, que foi o mediador entre nós. E agora nós não ofertamos mais o sacrifício, nós somos sacrifícios vivos que queimamos para o Senhor, que nós ofertamos a nossa vida para Deus. Nós somos o sacrifício que adoramos através dos nossos atos. Não é simplesmente com o meu cantar, não é simplesmente com o meu falar, mas é com a minha vida por completo. É desde o meu levantar até o meu dormir, eu posso estar ofertando e adorando a Deus o tempo todo. Então agora nós temos o privilégio de vivermos o sacerdócio universal. Irmãos, tem algo que tem chamado muita atenção de um tempo para cá, que é a questão de pais que têm sofrido problemas com os filhos. Estava conversando com alguns seminaristas lá do meu seminário, e a gente estava conversando sobre isso, e um deles compartilhou uma dificuldade que uma família estava, de um filho que foi criado na igreja, mas o filho se afastou e começou a querer trazer vergonha assim, de uma forma proposital para a família, porque todo mundo sabia que ele era da igreja e tudo mais, e aí quando ele se afastou, ele começou a querer afrontar a família, fazendo postagens e por aí vai. E a gente estava ali compartilhando, o pessoal estava compartilhando e tudo mais. A gente orou por essa família. Irmãos, eu fico tão, assim, chocado. Não era porque ele estava compartilhando, não era porque a família era assim, a família que participava. Mas a dificuldade que ele estava falando, a gente começou a entrar no assunto, não era só daquela família em si, mas era da falta do sacerdócio nos lares. Eu não estou falando de você, não é uma indireta para você, porque eu nem sei como é que é a tua vida. Se você está sentindo a indireta, é porque Deus está falando no teu coração. Mas aquilo que a gente estava conversando ali naquela roda de seminaristas no intervalo, a gente está falando sobre a falta que fazia um culto no lar nas nossas casas. Irmãos, eu não sei qual é a dificuldade de fazer na sua casa. Lá em casa sou eu e meu irmão. Meu irmão ainda não é convertido. Ainda. Mas eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta. Eu não sei se é por causa do cansaço, eu não sei se é por causa da correria, dos desencontros do dia a dia. Mas, irmãos, eu queria te encorajar a você exercer o sacerdócio na sua casa. Você, como pai, reunir ali a sua família e orar e fazer um culto no lar. Se você é a mãe e o seu marido não é convertido, você reunir ali o pessoal, fazer um momento de oração, um momento da palavra. Se eles não querem fazer um momento da palavra, faz um momento de oração. Começa pouco e vai crescendo. Mas que no nome de Jesus, que você venha praticar o sacerdócio na sua casa. Que você venha viver um novo tempo para a sua vida nesse ano de 2022. Que você venha semear na sua família nesse ano de 2022. Amém? Graças a Deus. Outra coisa, irmãos, que me chama a atenção é no versículo 10. Quando fala assim, ó. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Falei que nós éramos a igreja, mas também nós somos o povo de Deus. E é muito interessante que a gente vai vendo uma crescente. Conversão, se torna igreja, começa a praticar o sacerdócio, eu tenho livre acesso ao Pai, eu tenho livre acesso a Deus, eu sou um sacrifício vivo ao meu Deus, eu posso adorar o meu Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, e agora eu sou povo de Deus. Mas eu sou povo de Deus no sentido de ser igreja, estar reunido? Não, eu sou povo de Deus porque eu sou um exemplo para os outros. Não é um exemplo assim, ó, olha aqui como eu sou um exemplo, olha como eu sou diferente, olha como eu sou o brabo. Não, não é isso, não. Aqui que a palavra de Deus quer nos ensinar é porque ele faz uma referência à nação de Israel quando sai do Egito. Porque quando a nação de Israel sai do Egito, eles não eram ninguém. Eles não tinham nada para oferecer a Deus. Eles não tinham ouro, eles não tinham força, eles não tinham nada. E talvez você ache, não, eu entreguei a minha vida para Jesus, né, mas eu tenho muitas coisas para oferecer. Não, você não tem nada para oferecer a Jesus. Você só ama porque Deus chamou primeiro. Você só tem força porque Deus te fortalece. A salvação não tem a ver com meritocracia, a salvação tem a ver com misericórdia e graça de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, é muito interessante porque Cristo nos escolheu primeiro. Da mesma forma como ele escolheu Israel, e quando você lê lá no livro de Êxodo, que ele escolheu Israel para ser uma nação sacerdotal, para servir de exemplo para todas as outras nações, para que todas as outras nações pudessem adorar ao Deus único, ele também nos escolheu para que nós venhamos anunciar para todos os povos que só Jesus salva, que só Jesus é a esperança que tem para os aflitos, que só Jesus tem poder para curar, que só Jesus tem poder para salvar, que só Jesus tem poder para restaurar uma casa, só Jesus tem poder para restaurar uma família, só Jesus que teve poder para te tirar de onde você estava, do lamaçal do pecado, e para te colocar onde você está hoje, porque é só Jesus que faz uma coisa dessa. Então Deus nos tira do lamaçal do pecado e ele nos coloca como povo de Deus, como nação santa, como povo exclusivo de Deus, para que nós venhamos testemunhar para os outros povos. Irmãos, igreja não é um lugar de antibombas, onde nós nos abrigamos e ficamos escondidos. Igreja é farol que ilumina e traz a luz de Cristo para o mundo. Nós precisamos anunciar corajosamente a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos fazer discípulos. Irmãos, fazer discípulos tem ardido muito o meu coração. E eu vou te encorajar depois a você também fazer discípulos, mas eu queria só te dar um... falar algo que Deus marcou muito o meu coração quando eu estava lendo alguns livros sobre discipulado. Que eu não preciso saber muito para fazer discipulado. Eu não preciso ser um doutor em teologia. Eu não preciso nem fazer teologia. Eu só preciso ter um coração ensinável e buscar a palavra de Deus diariamente. Porque Jesus não falou que era só para os pastores. Jesus não falou que era somente para os missionários. Jesus não falou que era somente para os líderes de PGM. Jesus não falou que era somente para os diáconos ou para a diretoria da igreja. Jesus falou que era para todo mundo fazer discípulo. É um papel meu e um papel seu. E Deus tem grande expectativa na tua vida, para que você venha fazer discípulos, porque você também é um discípulo amado do Pai, uma discípula amada do Pai. Irmãos, vamos ser um povo que anuncia e testemunhe aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Irmãos, o mundo já está cheio de anunciadores de más notícias. Se você liga um jornal, seja na TV, seja no YouTube, seja no site, seja onde for, sempre terá muitas notícias ruins, sempre terá. O mundo carece de boas notícias, e a maior boa notícia que nós podemos dar é sobre o Evangelho. Irmãos, a maior boa notícia que você pode dar para alguém é falar que essa pandemia não é o maior problema, mas a salvação para essa pandemia é Cristo Jesus. O maior problema do mundo não é estar somente os conflitos de guerra, a divisão política, não, irmãos. A solução para esse mundo é Jesus de Nazaré. E nós temos e podemos anunciar Jesus para as outras pessoas. Nós não precisamos ir para um outro país. Nós podemos anunciar para os nossos vizinhos. Nós podemos anunciar para os nossos amigos do trabalho. Nós podemos anunciar para aqueles que estão na nossa casa, que dormem no nosso mesmo teto. Nós temos o papel de anunciar, mas quem converte é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma é Jesus. Quem transforma é o agir do Espírito. Não sou eu e nem você, mas nós anunciamos. Quinto lugar, meus irmãos, nós somos estrangeiros, porque nós somos povo de Deus. Então, o apóstolo Pedro quer falar que nós agora, ele insiste que nós somos como estrangeiros e peregrinos no mundo. Irmãos, forasteiro significa aquele que não tem lugar, não tem direitos no lugar onde vive. No peregrino, no grego, é aquele que não tem lar. Irmãos, quando eu me converto, quando eu passo por uma transformação, a Bíblia fala em João 1, olha aí, João 1, 10, que Deus Pai nos torna filhos por adoção. Quando eu me torno filho adotado por Deus, eu faço parte agora do reino de Deus. E o reino de Deus não é desse mundo, mas é do reino dos céus. Então agora a minha cidadania é dos céus. Então eu vivi como no mundo, eu era do mundo, mas quando eu me converto, quando eu me transformo pelo agir do Espírito Santo, eu faço parte do reino dos céus, eu faço parte e eu me torno filho amado do Pai. Então quando eu me torno filho amado do Pai, o mundo se torna uma terra estrangeira, uma terra de peregrinação. Ou seja, nós estamos aqui de passagem e nós iremos viver por toda a eternidade com o nosso Criador. Nós iremos adorá-lo 24 horas por dia no lugar onde não haverá choro, nem morte, nem tristeza, não precisará de sol nem de lua, porque a glória do Senhor ilumina todo aquele lugar, como diz no final do livro de Apocalipse. Irmãos, por que eu estou falando isso tudo sobre estrangeiros? Porque o apóstolo Pedro fala: vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Irmãos, nós não somos mais do mundo, mas nós vivemos no mundo. E por nós vivermos no mundo e por nós termos uma natureza pecaminosa, a carne vai gritar para que você venha satisfazer a vontade dela. Só que agora nós fomos chamados para a santidade. Porque quando eu me converto, Deus me chama agora para viver de acordo com a palavra dele. E a palavra de Deus me chama para ser santo. Santo significa separado. Eu sou separado do mundo porque agora eu faço parte do reino de Deus. Então eu começo a abrir mão de coisas que começam a me deixar para trás. Então livrem-se da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, de toda a maledicência. E agora eu sou um estrangeiro. Eu não tenho direito aqui. Aqui, a minha missão não é se tornar, e não entendo, e me entenda bem o que eu vou falar agora. A minha missão principal aqui na Terra não é me tornar bilionário. A minha missão principal aqui na Terra não é fazer caridade para todo mundo. É claro que isso é legal, isso é coisa boa. Mas a minha principal missão é anunciar Cristo Jesus. É ser um embaixador, como diz o apóstolo Paulo. É eu trazer, anunciar Cristo, é eu anunciar Jesus. Irmãos, e nessa guerra espiritual, não tem como nós ficarmos neutros. Nós precisamos nos posicionar. Em qual lado você vai estar? Em qual lado você vai ficar? Não tem como nós ficarmos neutros. Nós precisamos nos posicionar. E tem dois lados. Você pode escolher qual lado você vai se posicionar. Do lado do mundo, sistema caído, que o próprio Jesus falou que já está decretado que será derrotado, ou do lado do Cristo Jesus, aquele que guerreia e cavalga para vencer. Irmãos, por último lugar, servos. Apóstolo Pedro, no versículo 16, ele fala para nós vivermos como servos de Deus, isto é, escravos. Irmãos, eu estava lendo o livro de Êxodo e de Levíticos. Tem uma parte de Êxodo que Moisés fala, eu acho que eu não anotei aqui, mas o irmão pode procurar depois lá em Êxodo, você vai achar, quando Moisés fala sobre o escravo. E ele começa a falar como seria para o escravo a situação dele. Eu estou folheando aqui enquanto eu falo para ver se eu acho para poder ler para os irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Achei. É Êxodo 21, versículo 21, 5 diz assim a palavra de Deus: se, porém, o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, ou, em outra versão no hebraico, diz perante Deus, e terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Irmãos, quando o apóstolo Pedro fala que vivam como escravos de Deus, vivam como escravos do Senhor, ele está falando nesse sentido, em que agora eu sou um escravo que eu quero ficar perto do meu Senhor porque eu o amo. não é por obrigação, não é por um dever, não é porque eu sou escravizado no sentido de opressão, mas é porque eu quero servi-lo com todo o meu ser para toda a minha vida, porque eu o amo. Nós somos servos do Senhor, nós somos escravos do Senhor. E eu botei ali a foto de Jesus lavando os pés dos discípulos, porque o maior servo de todos foi Cristo Jesus. Ele nos deu o maior exemplo, ele nos deu um banho de servidão. E às vezes nós queremos não viver como servos, mas nós precisamos olhar para o Mestre e sermos servos como ele. Irmão, já estou finalizando, mas eu queria te falar que assim também é conosco quando nós nos relacionamos com o Senhor e nós começamos a poder ver o que a gente aprendeu hoje. Porque quando eu começo a me despir daquilo que me atrasa, eu me converto e eu nasço de novo como um bebê espiritual. E aí, quando eu me torno um bebê espiritual, eu começo a viver como igreja e pedras vivas, com a argamassa da comunhão e apoiado na pedra angular que todos se conectam, que é Cristo. Quando nós o adoramos e nos relacionamos com o Senhor livremente, exercendo o nosso papel de sacerdote. Quando nós entendemos que não tínhamos nada para oferecer a Deus, mas por amor e graça Ele nos fez seu povo. E nos fazendo seu povo, Ele nos deu uma cidadania celestial, onde viveremos a eternidade toda com Ele. Onde, como eu falei, não haverá mais choro e nem morte. Viveremos toda a eternidade com o nosso Senhor e Rei. E quando nós nos tornamos servos e escravos por amor a Ele, nós nos dedicamos totalmente a Ele. Nos entregamos a Ele porque Ele se entregou primeiro, porque Ele me amou primeiro. Então, irmãos, para finalizar, eu queria chamar o pessoal do louvor. Como bebê, eu sou chamado a crescer. Como pedra viva, eu sou chamado à comunhão da igreja. Como sacerdotes santos, somos chamados a adorá-lo. Como povo exclusivo de Deus, eu sou chamado para testemunhar do Evangelho. Como estrangeiro e peregrino, nós somos chamados à santidade. E como servos de Deus, nós somos chamados à cidadania celestial. E eu queria orar com você hoje, porque você não pode sair daqui da forma como você entrou. Você não pode sair daqui sabendo qual é a expectativa de Deus para a tua vida e sair da mesma forma. Você não pode sair daqui da mesma forma como você tem entrado há muito tempo, com as suas chupetas espirituais. Querido, você precisa remover isso, porque Deus quer fazer algo novo na tua vida. Não é jargão falar que Deus quer fazer algo novo no sentido, não, Deus vai fazer algo, não, querido, Deus quer realmente fazer coisas novas na tua vida, porque Deus é um Deus de novidades. Deus, Ele é um Deus que nos surpreende, e Ele quer te surpreender, mas Deus só investe naqueles que querem ter um relacionamento com Ele, naqueles que querem se aprofundar com Ele. Eu queria te contar uma história, e estou indo para o final. Tem um livro que talvez você já leu. Eu já li ele algumas vezes, por causa do discipulado dos adolescentes, que o nome dele é Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. No final do livro, ele relata uma história do pai dele, que foi um dos maiores implantadores de igreja. Por ele falar inglês, ele foi em muitos lugares, muitos países. E o pai dele, ele teve uma doença degenerativa. No fim da vida dele, ele só vivia acamado e já não se comunicava muito. No final da vida dele, ele estava na casa já do filho do Rick Warren. A esposa do Rick Warren estava lá próximo no, onde ele ficava, o pai dele ficava acamado, e ele começou a balbuciar algumas coisas depois de muito tempo. A esposa ali do Rick Warren se aproximou, tentou ouvir, mas não conseguiu entender, chamou o esposo, o filho, o Rick Warren se aproxima, e aí eles começam a entender o que o pai estava dizendo. E o pai falava, mais um para Jesus, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Mais um para Jesus. E o Rick Warren relata no livro que ele ficou um bom tempo falando somente aquilo. Mais um para Jesus. Mais um para Jesus. E aí o pastor Rick Warren fala que ele ora e chora ali emocionado pela fé do pai. Ele ora a Deus agradecendo. E aí o pai vira para o filho e fala. Não sei se ele usa filho ou Rick. Ele fala, filho, ganhe mais um. Leve mais um para Jesus. Irmãos, talvez você já é uma pessoa, já é um crente. Você é uma pessoa que já está em comunhão na sua igreja. Você é uma pessoa que serve a Jesus. Você é uma pessoa que faz parte ativamente dos ministérios. Mas eu queria te encorajar nesse ano de 2022 a você levar mais um para Jesus. A você investir na vida de alguém. A você fazer um discípulo de Cristo. Não é um discípulo para você, é você ser instrumento de discipular alguém para Jesus. Você não precisa saber de teologia, você não precisa saber de teologia no sentido de ser graduado, você não precisa ter um curso de ensino superior, você não precisa saber falar muito bem em público, não, querido, você precisa ter relacionamento com o Pai e deixar o Espírito Santo te usar e falar o teu coração. Eu queria te encorajar, nesse ano de 2022, não é somente ganhar mais um para Jesus, fazer um convertido, não. É fazer discípulo. É você investir na vida de uma pessoa. E eu quero te encorajar a fazer isso. Eu quero te encorajar a você viver as grandes expectativas de Deus para a tua vida. Se você quer viver isso para a sua vida, eu queria te pedir para você ficar em pé. Se você quer viver isso, você se coloque de pé. E uma segunda pergunta... Eu queria pedir para, mesmo quem está sentado ou quem está em pé, ficar com seus olhos fechados, porque agora eu vou fazer uma pergunta íntima. Talvez você entrou aqui, você é um visitante, talvez você entrou aqui, você é uma pessoa que está afastado ou afastada, talvez você entrou aqui e você nunca entrou numa igreja. Mas eu quero te falar que você não pode sair daqui sem o Senhor da igreja contigo. Você não pode sair daqui sem Jesus sair caminhando com você nessa porta. Talvez você entrou aqui sem saber, precisando se livrar de coisas velhas. Eu quero te falar que Jesus te convida a se livrar dessas coisas velhas para você viver uma nova vida com Ele. Se você quer entregar sua vida para Jesus, ou se você quer voltar para Jesus, eu queria pedir para você levantar uma das suas mãos. A igreja está orando nesse momento, está todo mundo com os olhos fechados. É só você e Deus. Levanta sua mão bem alto para eu te identificar. Se você quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para Jesus... Levanta uma das suas mãos. Nós só vamos orar com você. Alguém quer tomar essa decisão? Vamos louvar então ao Senhor.